Pedras. Você já pegou uma pedra lisa e a atirou na água para fazê-la quicar? Você já enfrentou dificuldade para rolar uma pedra pesada para fora do seu caminho? A pintura de pedras diante de você é o trabalho de Ten Ko Wang, um artista da nossa igreja, Willingdon. E o título é Através da Tempestade. E como ele disse, é apenas através do sofrimento que nós conseguimos ver a bondade e a beleza de Deus. Quando o povo de Israel cruzou o Rio Jordão até a Terra Prometida, eles pegaram 12 pedras do leito do rio e as colocaram na Terra Prometida. Eles colocaram essas pedras lá para lembrar as gerações futuras do poder milagroso de Deus e da fidelidade à sua palavra. Quando o jovem pastor Davi enfrentou o gigante filisteu Golias, ele pegou sua funda e 5 pedras lisas. Ele pegou do leito do rio. Essas pedras simbolizavam a fé de Davi na poderosa intervenção e vitória de Deus, diante de adversidades esmagadoras. Pedras. A nossa alegria hoje e o nosso destino eterno repousam sobre quem tem poder. Sobre quem teve poder sobre uma pedra fora dos portões de Jerusalém há mais de 2.000 anos atrás. Na sexta-feira da Semana da Paixão, Jesus foi preso, julgado e crucificado. Do meio-dia às 15 horas, a escuridão cobriu a terra. O reino das trevas havia vencido a batalha? Quando Jesus deu seu último suspiro, a cortina do templo foi rasgada de cima a baixo. O caminho de Jesus havia sido despedaçado? Ou um novo caminho para a presença de Deus havia sido aberto? Depois que Jesus morreu, José de Arimateia, um membro rico do conselho governante judaico, foi até Pilatos, o governador romano. Ele não concordou com as ações tomadas contra Jesus. Foi sua alta posição dentro da comunidade judaica que lhe possibilitou acesso à presença de Pilatos, o homem que havia ordenado a execução de Jesus. Nos momentos de sofrimento e sacrifício, as pessoas são separadas, as convicções são confirmadas e os futuros são determinados. José, com a liderança judaica e romana completamente envolvidas na grave injustiça cometida, com todos desconfiados discípulos de Jesus, com pessoas fugindo para salvar suas vidas, José corre um risco enorme. Ele dá um passo à frente. De novo, ele toma para si um risco enorme, se identificar com Jesus e humildemente pede o corpo de Jesus. Pilatos dá ordens. Primeiro, ele ordena ao centurião que verifique o corpo de Jesus para ter certeza de que ele está morto. E com sua morte confirmada, Pilatos então ordena que o corpo seja entregue a José. Mateus 27, 59 e 60, José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Jesus morreu como um criminoso. O seu corpo crucificado, se não fosse resgatado, seria jogado numa pilha de lixo. Seu corpo teve que ser retirado antes do anoitecer, antes do sábado, que começa ao pôr do sol, por volta das 18. José, com a ajuda de um fariseu, Nicodemos, tira o corpo de seu rabino, seu senhor, da cruz. Ele envolve o corpo ferido e desfigurado de Jesus em uma mortalha de linho limpo. As feridas, Jesus ferido, o corpo dele machucado. Isso teria levado horas. Este é um momento de compaixão, um momento íntimo, um momento sensível. A cena leva a recordar as palavras do profeta Isaías. Isaías 53. Foi-lhe dado um túmulo com os ricos em sua morte. José tinha um túmulo recém-cortado, e túmulos recém-cortados eram caros. Eles consistiam em uma câmara simples com três bancos ao redor de um poço. A entrada baixa era protegida por uma grande pedra. E quase 1000 dessas tumbas foram escavadas desde a época de Cristo. Apenas os muito ricos tinham pedras em forma de disco, roladas ao longo de uma fenda, cortada na rocha, em uma inclinação fácil de selar, mas muito difícil de abrir. O corpo de Jesus é colocado em um banco, oposto à abertura da tumba. Por ter sido enterrado como criminoso, ninguém teria permissão de ser enterrado ali, depois dele. Então José está literalmente rendendo seu túmulo a Jesus. Enquanto vivo, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas José lhe deu um lugar na sua morte. José rende sua pedra, pedra rendida. Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago e José, elas se sentam em frente à pedra, olhando. A cena então muda para o dia seguinte, sábado. Do túmulo, vamos a uma reunião de líderes religiosos ansiosos, conspirando novamente com o governador romano Pilatos. Eles acreditam que poderes sinistros estão em ação. A escuridão dos céus na crucificação, o véu no templo rasgado de cima a baixo. As coisas podem escapar do controle deles. Eles dizem a Pilatos: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias, ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Os líderes religiosos estão com muito medo. Eles se lembram das palavras de Jesus: depois de 3 dias, ressuscitarei. Eles devem manter a pedra imóvel por pelo menos 3 dias. Se os discípulos de Jesus roubarem o corpo e fabricarem uma suposta ressurreição, esse engano será pior do que o primeiro. O primeiro sendo a afirmação de Jesus de ser o Messias, o ungido de Deus. Eles olham para Pilatos. Só ele pode ordenar que as tropas sejam enviadas. E Pilatos disse a eles: levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Pilatos dá a ordem. Eles selam a pedra com um cordão e um selo oficial de cera. Qualquer adulteração poderá ser detectada. E eles colocaram uma guarda de soldados, a mesma guarda militar romana designada para supervisionar a segurança do templo. Este é o selo de segurança final. Agora Jesus e suas reivindicações messiânicas estão finalmente enterrados, para sempre. Pedra selada. Eles acreditaram que eles tinham a última palavra sobre aquela pedra. A pergunta é: quem realmente é o dono dessa pedra? Quem realmente tem poder sobre ela? Quem a controla? Ao selar essa pedra, os líderes religiosos tornaram impossível que o corpo de Jesus fosse roubado, para que qualquer outra coisa aconteça. Deus terá que cumprir algumas palavras. Eu sei que não sou a primeira a ter que ver alguém morrer diante deles, mas ver meu Senhor, meu Jesus, tratado daquela maneira não é algo que alguém deva suportar. Depois de tudo que Ele fez por nós, por mim, a maneira como as multidões se voltaram contra Ele, gritando e xingando, pediram a libertação de Barrabás, Ele era um assassino. Depois que Jesus gritou e a terra tremeu, a escuridão cobriu a terra. Soubemos mais tarde que a cortina do templo havia se rasgado em duas partes, de cima a baixo. O que isso poderia significar? O que fariam com o corpo dele? O crucificaram como um criminoso? Simplesmente o deixariam lá? Mas mesmo em sua morte, Deus estava provendo. Jesus de Arimateia, ao anoitecer, foi a Pilatos para pedir o corpo de Jesus. E pela bondade de Deus, Pilatos ordenou que assim fosse, e José pegou o corpo e o preparou para o sepultamento e o colocou em seu próprio túmulo, rolando uma grande pedra para a frente. Soubemos mais tarde que os líderes religiosos voltaram a Pilatos, com medo das palavras de Jesus, de que ele ressuscitaria em 3 dias, e pediram que uma guarda fosse colocada no túmulo. Pilatos disse a eles para usarem suas próprias guardas, e assim eles fizeram, colocando uma guarda de 3 dias em seu túmulo. Depois do sábado, Maria e eu fomos ver o túmulo pessoalmente, para nos despedirmos uma última vez. No entanto, assim que nós chegamos lá, a terra tremeu quando um anjo do Senhor desceu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas roupas de um branco ofuscante. E então eles nos disse: não tenham medo, pois sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ele ressuscitou, como havia dito. Venham, vejam o lugar onde ele estava. Então, ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês os verão. Vejam, eu lhes disse. Ficamos apavoradas e radiantes e emocionadas. Saímos mais rápido que pudemos, correndo para contar aos outros o que tínhamos acabado de ouvir. E então o vimos parado ali no caminho, esperando por nós, nosso Jesus, nosso Senhor. E tudo o que ele disse foi: saudações, como se nada tivesse acontecido. Nós simplesmente caímos aos seus pés e, chorando de alegria, o adoramos. Ele nos disse para não termos medo, mas para irmos à frente e dizer aos discípulos para irem para a Galiléia, e ele os veria lá. Então nós corremos. Acho que nunca corremos tanto em nossas vidas. Soubemos mais tarde que não éramos as únicas que estavam correndo. Os guardas que estavam deitados lá, como mortos, quando o anjo falou conosco, se recuperaram e voltaram para a cidade, para os principais sacerdotes. E depois que se reuniram com os anciões e deliberaram, deram aos soldados uma quantia suficiente de dinheiro e ordenaram-lhes que dissessem: digam ao povo, os discípulos dele vieram de noite e o roubaram enquanto dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e os livraremos de problemas. Então eles pegaram o dinheiro e fizeram como lhes foi ordenado. E essa história se espalhou entre os judeus até hoje. Senhor. Bem cedo, na manhã de domingo, as duas Marias voltam ao túmulo, apenas para olhar, para prestar homenagem, para orar. Para essas mulheres corajosas, a pedra é imóvel, impossível de se mover. Para os líderes religiosos, é uma maneira de enterrar a história, para evitar seu pior pesadelo: a possibilidade de a história de Jesus ter outro capítulo. De repente, os céus rugem. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo parece ter um pouco de atitude, não é verdade? Ele faz o que Deus lhe diz para fazer e, então, rola a pedra e se senta nela. Ele fez da pedra o seu assento. E vamos lembrar, o anjo não abre o túmulo, então Jesus pode sair. Não, ele abre o túmulo, então as mulheres podem olhar dentro do túmulo. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. A aparência do anjo é chocantemente poderosa e pura. Soldados endurecidos pela batalha ficam imediatamente paralisados de medo. Aqueles que devem guardar os mortos agora são como homens mortos, sua autoridade irrelevante. O anjo fala com as mulheres. Ele sabe por que elas estão lá. Pare de ter medo. Você só veio olhar para a tumba, mas agora que a tumba está completamente aberta, você está procurando por Jesus, mas você está procurando por ele no lugar errado. Venha, veja, ele se foi. Deus ressuscitou o seu filho da morte. Deus cumpriu algumas palavras. E então, assim como as acalmou, ele as comissiona. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Então as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Essa estranha mistura de perplexidade, admiração e excitação. Confusão, porque o túmulo está vazio. Surpresa, maravilha, porque é completamente inesperado. Alegria, porque a realização está surgindo. Ressuscitado? Poderia ser verdade? Elas tinham acabado de vir para olhar para a tumba. Elas viram o espaço vazio onde ele foi colocado. Agora elas correm rapidamente com a promessa de que realmente o verão na Galiléia. Assim como ele havia prometido antes de sua morte. Elas têm essa notícia incrível, mas algo ainda maior as espera. De repente, Jesus a encontrou e disse: salve, ele disse. Jesus estava ali, no caminho. Sem raios, sem terremotos, apenas ali. Suas primeiras palavras, bastante familiar, foi: olá, um casual e comum bom dia. 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 Jesus as cumprimenta como um amigo. As mulheres agarram seus pés, pés físicos, reais. Isso não é uma visão, não é uma alucinação. Elas adoram seu rei, seu senhor. Elas foram as últimas na cruz, as primeiras no túmulo e as primeiras de muitos a encontrar seu rei ressuscitado. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Você me viu. Diga aos outros discípulos para pegarem suas mochilas e ficarem prontos, irem para a Galiléia. Jesus havia prometido encontrá-los na Galiléia antes de sua crucificação. Sua ressurreição transformará seus desertores de volta em discípulos. O riso de Deus ruge através da história. Por que alguém pensaria que poderia conter Jesus, o Filho de Deus, com uma pedra? E se nós tivermos dúvidas, Deus fica mais do que feliz em nos convidar a venha e veja. A ressurreição de Jesus foi sua vindicação, sua identidade como Messias, o Filho de Deus confirmada, seu sacrifício de uma vez por todas na cruz, aceita por Deus Pai. Sim. Sem a ressurreição, Jesus seria um lunático. Sem a ressurreição, não haveria endosso divino em sua vida e mensagem. Não haveria significado para pecadores como nós. Não haveria esperança para o retorno de Jesus. Não haveria pedra fundamental para descansar nossas vidas. Não haveria esperança de que a justiça divina corrija todos os erros. Não haveria esperança para a nossa ressurreição. Para a nossa ressurreição. O mantra seria: vamos, vamos comer, vamos beber e nos casar, porque amanhã morreremos. Isso é tudo o que é. Mas ele está vivo. O túmulo está vazio. No entanto, há uma tentativa de encobrimento. Alguns dos soldados contam aos principais sacerdotes o que aconteceu no túmulo. Os líderes religiosos conspiram juntos novamente. Eles estão no modo de controle de danos e os soldados são subornados com uma quantidade considerável de prata. Eles instruem os soldados: vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Se este assunto for julgado perante o governador romano, os líderes religiosos também pagarão por isso. Vejam, os soldados enfrentam uma possível execução por falha no serviço de guarda. Ao cooperar com os líderes religiosos judaicos, talvez eles tenham a chance de salvar a si mesmos. Ironicamente, os líderes judeus agora estão espalhando a história do túmulo vazio. Uma história alternativa espalhada até hoje. A pedra pesada foi rolada e o corpo roubado enquanto os soldados dormiam. Foi rolada. Pedra silenciosa mesmo? Uma grande pedra foi removida em silêncio absoluto? Isso seria um milagre? E se aconteceu enquanto eles estavam dormindo? Como eles sabiam o que havia acontecido? Escolhemos em qual história de pedra nós acreditaremos. Escolhemos em qual milagre acreditaremos. A ressurreição de Jesus dentre os mortos ou uma pedra silenciosa rolada por discípulos conspiradores? Nós escolhemos. Apenas um desses milagres traz evidências convincentes. A ressurreição. O túmulo vazio. Estudiosos religiosos e não religiosos concordam que o túmulo estava vazio. Todo relato soa verdadeiro. Nenhuma história fabricada do primeiro século teria mulheres como primeiras testemunhas. Infelizmente, elas não foram consideradas confiáveis. E depois, ainda tem os discípulos que passaram do medo ao anúncio audacioso da ressurreição. Eles morreram por este milagre da ressurreição. Nós temos os antigos relatos dos quatro evangelhos. Estudiosos cristãos e não cristãos concordam que são relatos históricos confiáveis. Temos a confissão mais antiga das escrituras, datada de apenas alguns anos após a ressurreição de Cristo. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. E então, Paulo continua dizendo, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Essas foram interações físicas. Jesus tocou as pessoas. Pessoas tocam Jesus. Jesus comeu com as pessoas. E temos o testemunho de milhões de cristãos ao longo dos séculos. Então, esta é a boa notícia. O Pai enviou o seu único filho, Jesus, por amor a nós. Jesus se tornou humano, viveu uma vida sem pecado e foi para a cruz e morreu em nosso lugar, levando sobre si a penalidade do nosso pecado, tomando toda a nossa culpa e vergonha sobre ele mesmo. Exatamente como o anjo anunciou no nascimento de Jesus. Deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus morreu. Mas 3 dias após a sua morte, Jesus ressuscitou, vindicado. Por causa de quem ele era e do que ele fez, podemos ser perdoados, nosso relacionamento com Deus restaurado. Jesus abriu o caminho para a presença do Pai. Jesus ressuscitado triunfou sobre os poderes do mal. Ele remove o aguilhão da morte. Ele está reinando sobre todas as coisas e podemos hoje conhecer o poder de sua ressurreição. José de Arimateia ele entregou o seu túmulo a Jesus. Mas Jesus não pede pelo seu túmulo hoje. Jesus pediu pelo coração de José e hoje ele pede pelo seu coração. E se o seu coração está morto, ele pode fazê-lo bater novamente. Ele pode remover seu coração de pedra e te dar um coração de carne. Se o seu coração estiver cego, sua luz divina pode brilhar sobre você. E se o seu coração estiver selado, Jesus pode abri-lo suavemente, gentilmente. E mesmo que você tenha cavado a sua própria sepultura, Jesus te chama pelo seu nome. Mesmo que o seu coração esteja selado por uma pedra pesada, Jesus ainda está rolando pedras. Se você entregar o seu coração, o Jesus ressuscitado tomará seu assento em você. Ele se assentará em você. Se o seu coração for dele, ele será a sua pedra fundamental, seu firme alicerce para esta vida e para a próxima. Jesus te convida a conhecê-lo. Ele quer fazer todas as coisas novas. Vamos nos levantar para orar. E se é o seu desejo conhecer Jesus, render o seu coração a Ele hoje, pela primeira vez, sua vontade de convidá-lo a ser seu Senhor e Salvador, então ore essa oração comigo. Ela vai estar na tela para você. Jesus, obrigada por me convidar para te conhecer. Obrigada por pagar o preço por todo o pecado. Por todo o meu pecado na cruz. Eu acredito que o Senhor ressuscitou dos mortos. Jesus, eu preciso de Ti hoje. Tome Seu lugar no meu coração. Eu entrego tudo o que eu sou a Ti. Eu me afasto do meu próprio caminho independente e preso ao pecado. E eu me volto para Ti em busca de perdão para o meu pecado. Eu me volto para Ti, para a cura da minha alma. Me conduz. Enche meu coração com o seu espírito. Me presenteia com uma nova vida, agora e para sempre. Eu sou todo seu. Em nome de Jesus. Amém. E se você fez essa oração pela primeira vez, por favor, diga à pessoa que trouxe você, ou você pode ir até o Welcome Center. Tem pessoas lá que adorariam ajudar você na sua jornada espiritual. E se você ainda tem dúvidas e perguntas sobre tudo que você ouviu hoje, eu te convido a orar essa oração simples. Jesus, eu te peço que se revele a mim. Deus, Jesus ama responder a essa oração. Ele não tem medo das nossas perguntas, ele não tem medo das nossas dúvidas. Então, se você quiser, você pode ir até o Welcome Center. Eles podem te dizer como você pode explorar a caminhada cristã. Todos nós chegamos quebrados e necessitados e chegamos diante dele sabendo da nossa necessidade. E às vezes nós não entendemos, mas todos nós que viemos a Cristo, a gente vem a ele precisando de ajuda.